Bem-vindo, galera. Meu nome é Renan Gerbelli. Estamos aqui entre velhos amigos de faculdade, de papos descontraídos na sacada, Felipe Goulart e Rafael Lutfi, com o intuito de debater temas atuais e disposto a te influenciar de maneira positiva para fazer você se interessar por política de forma descomplicada, com discussões inteligentes e de diferentes pontos de vista, tendo como base nossa representatividade ativa no meio acadêmico e sede de informação. Esse é o Política na Sacada. Não se esqueçam de nos seguir nas plataformas digitais. Estamos no Instagram e no Twitter. Não tem como começar esse quarto episódio sem ser falando a respeito da divulgação do vídeo da reunião ministerial, aquela famosa que ocorreu em 22 de abril, que foi apresentado como prova no inquérito que pretende incriminar o Bolsonaro na interferência da Polícia Federal. A gente vai aqui fazer um formato diferente no programa. Vamos soltar aqui alguns trechos da reunião ministerial e vamos comentando a respeito. Então, eu vou pedir aqui para o nosso editor começar soltando o primeiro trecho. Dá o play aí, Presunto.
Todos, né, têm que se preocupar com a questão política e aquele direito tira a cabeça da toca. Não é só ficar dentro da toca o tempo todo, não. Tô bem, tô cuidando da minha imagem. A minha imagem tá aqui, eu sou bonitinho. E o REC se exploda. Não, tem que fazer a sua parte.
Nisso também ele tenta acrescentar, falando também como que os ministros têm que agir.
Se nós começarmos a falar com propriedade, e tem gente, muita gente que fala muito melhor do que eu, e tem um conhecimento muito melhor do que eu, tem que falar, pô, discretamente, mas tem que falar, para não deixar subir a temperatura, que é só porrada o tempo todo em cima de mim.
E aí, quem gostaria de começar falando aí, fazer esse primeiro comentário do primeiro trecho, logo na primeira fala do Bolsonaro aí nessa reunião?
Minha gente, boa noite. Bom, o Bolsonaro fala de sair da toca, de tomar porrada o tempo todo, porque é isso que ele cultiva, né? Ele tem, desde o começo do governo, cultivado inimigos o tempo todo, até quando eles não existem. Então, ele quer que os ministros também, ele falava isso. Eu assisti o vídeo, para mim era diretamente para o Moro. Logo em seguida ele foi falar o que ele falou e saiu para a imprensa toda. Então, ele quer que todo mundo esteja brigando na guerra cultural que ele criou do astrólogo da Virgínia, e ele quer que todos os ministros tenham esse mesmo pensamento de acabar com uma esquerda que quer dominar o mundo, né? No meio de uma pandemia de coronavírus.
Felipe, quer acrescentar algo?
Olá a todos. Eu vejo um pouquinho diferente de você, Rafael. Eu vejo que, na verdade, assim, nessa reunião, esses áudios, né, do Bolsonaro só mostram pra gente que é surpresa nenhuma que a gente tá lidando com um presidente que é chucro, no sentido de ele ser ignorantão. Então, tipo assim, é um jeito de pedir apoio pros ministros, só que ele tem essa coisa de pedir grosseiramente.
Eu interpretei que ele pede uma união do discurso por parte do ministério, né? Não adianta ele ter um discurso aí anti várias coisas aí, um discurso mais liberal, e outros ministros terem uma agenda paralela, né? É isso que eu também senti que ele quis dizer aí, mas obviamente nos meios dele, né? Bora pro segundo trecho, dá o play aí.
Não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas, aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha tá comentando? Tem que ver, depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele, já era. E a informação é assim.
O que dizer sobre esse trecho especificamente? É bem, né? É bem desconexo as analogias que Bolsonaro faz. Ele quer ter informação, agora precisa saber por que que ele quer ter essas informações e quais informações que ele quer ter. Informações sobre segurança nacional, sobre segurança na questão física dele, como aconteceu já o atentado lá da facada e tal. Ok, isso tem que acontecer. Agora, depende de que tipo de informação que ele quer, de investigação, essas coisas, isso não cabe. Agora, ficar ouvindo atrás da porta porque o moleque encheu os cornos de droga, vamos lá, né, Bolsonaro? Se fosse isso, era mais fácil grampear a casa que ia acabar o vício em droga, né?
É, me inclua fora das analogias pobres do presidente para tentar proteger a família dele querendo informação sobre operações da PF na família e sobre os amigos dele.
Terceiro áudio.
Eu não vou esperar minha família toda de sacanagem ou amigos meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira.
Aqui é como dando uma continuidade em relação da interferência dele, só que ele vai um pouquinho mais a fundo. Diz aí o que você acha, Felipe.
Isso aí, na verdade, foi o que foi comentado na semana passada, no episódio passado do podcast. Isso aí é uma frase antidemocrática, né, que vai de encontro ao Estado Democrático de Direito, que chega a assombrar.
Eu acho que, por N vezes, né, ele tenta dar indireta para o Moro, né, nessa reunião. Eu senti esse trecho, por mais uma vez, ele, além de considerar ali como os ministros têm que tomar atitude, por vezes ele fala que tem que barrar as decisões e botar a boca mesmo no microfone para criticar as decisões de prefeitura e governador, e agora ele fala que vai trocar até o ministro se precisar. Eu acho que esse, e ponto final ainda termina, eu acho que esse daí foi a derradeira, o último toque pro Moro, assim, de uma forma para não falar que ele não foi claro, né?
Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô.
Aqui ele chama para ele mesmo o público dele e os motivos dele ser eleito, né? Essa parte aqui, vamos dizer que, na minha interpretação de 2 horas de reunião, ele atingiu o auge dele aqui. Foi a coisa de mais qualidade que ele conseguiu trazer para essa reunião através da fala dele. Diga aí, Rafael.
Essa fala foi logo depois dele falar de não sair da toca, né? Eu acho que fica muito direto isso pro ministro Moro, ex-ministro Moro. Ele que é um que não era a favor do armamento, que nem o Bolsonaro, depois as pessoas sendo presas em alguns estados por descumprir o isolamento, e o Bolsonaro logo depois solta uma dessa. Então eu acho que é bem direcionado ao ex-ministro Moro.
Último trecho separado aqui, essa daqui vai entrar para os anais desse podcast. Vamos ouvir.
Os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta. Que quem não conhece a história dele, procure conhecer.
Quem quer começar comentando isso daí, que essa aqui é a polêmica, né?
Ah, pelo amor de Deus, né? Isso aí podia estar em qualquer paródia. Entendo, reunião ministerial, qualquer reunião que a gente tenha, né? Uma reunião numa empresa, uma reunião entre amigos, a gente, né, fala em termos chulos, profere alguns palavrões, alguma coisa. Mas agora, fazer analogia com hemorroida, presidente, fica difícil, né? Levar a sério isso aí, mas até se você queira chamar um de estrume, vai lá. Mas comparar com a hemorroida ficou bem difícil.
Eu acho que falta na palavra do presidente aí, já que ele vai criticar as pessoas, um pouquinho mais de conteúdo, né? O que, que ele acharia que o governador naquele momento está fazendo errado para poder espalhar para os seus ministros e, na verdade, até debater as atitudes, né? Não simplesmente sair xingando, criticando assim ao vento, falando da índole das pessoas. que eu acho que isso é uma coisa muito relativa, né? Tinha que pegar e falar algo mais concreto de cada um ali para realmente elevar o nível, né? Não ficar só realmente em xingamento. Agora, realmente, xingamento, eu acho que no momento da reunião, uma reunião fechada ali, falando com seus ministros, que são ali seus parceiros, tudo, eventualmente isso acaba acontecendo. Né? Rafael, quer complementar para a gente fechar essa primeira parte do nosso podcast de hoje?
É, como eu falei, numa reunião fechada, que você teoricamente, se as reuniões de governo fossem abertas ao público, eu acho que a coisa ia ficar complicada. Você acaba falando algumas coisas fora do tom, e isso não desabona ninguém, na minha visão. É, já vi muita gente que respeita a liturgia do cargo fazendo bastante coisa ruim pelo país. Então isso não desabona em si, mas Eu não concordo com esse jeito de falar do Bolsonaro, mas eu, numa reunião dessa, eu também não... Para mim, não tem nada contra.
Eu concordo que falta embasamento para refutar as atitudes dos governadores e prefeitos. Agora, o que não falta é criatividade no xingamento, hein?
Isso é verdade, né?
Olha, após analisar o vídeo, a gente entende que ele sozinho não prova nada. Agora, as mensagens anteriores do celular do ministro Moro, a sequência de fatos, que vem a queda do superintendente, a queda do ministro, a troca na PF do Rio de Janeiro, a confissão do Bolsonaro depois de receber informação por uma BIM paralela, sim, dão sustentação para um inquérito recheado aí, se for à vontade da PGR.
E antes de ir para o segundo tema, sabemos que temos o shot de realidade. E nada mais, nada menos do que nesse episódio a gente incluir no shot de realidade outros momentos que nos deixaram embriagados dessa reunião ministerial. Fico até emocionado aqui de saber que tem tanto conteúdo assim numa reunião dessa, meu Deus. Solta o play aí pra nós então, Presunto.
Por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF.
Estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas.
Não vão perder o rumo, não. Pode dar vestimenta, bota peruca loura, passa batom vermelho, faz uma opção de coisa que for necessário politicamente, mas não vão perder o rumo econômico, não, nós sabemos onde nós estamos indo.
Todos os ministros ali dão uma exagerada, né, no tom liberal. Agora, Guedes e Salles ainda entendem o que eles estão falando. Weintraub não dá.
Vamos entrar um pouquinho, então, na pasta do Weintraub e vamos falar aqui do adiamento do Enem. Rafael, aproveitando aí essa energia e pós-shot de realidade, começa falando pra gente aí do adiamento do Enem, o que você achou disso, toda a discussão que gerou nessa última semana em cima desse tema.
Veja, essa é uma decisão justa, ela contempla os estudantes que não têm acesso de qualidade à internet ou os estudantes que terão suas escolas fechadas em períodos diferentes do ano, né, pelo país, a pandemia vai se espalhar diferente dependendo do mês do ano, mas ela não equilibra as desigualdades, né, ela só não aprofunda mais. A pandemia, inclusive, ela vai trazer à tona e ela vai nos fazer responder de uma forma diferente, em vários níveis, há anos e anos de atraso, negligência, desigualdade que a gente tem ao redor do mundo e aqui no Brasil. Infelizmente, aqui o nosso atual ministro da Educação parece ignorar o abismo que separa os estudantes de classe média alta dos demais, que são maioria. Ele lutou contra o adiamento do Enem e foi forçado a voltar atrás na sua decisão após a pressão popular do Congresso e nos últimos dias até do próprio governo.
Eu não sei por que ele demorou tanto, né, para acabar tendo uma decisão em cima desse tema. Inicialmente ele começou falando que ia quase que fazer um plebiscito com os estudantes que fizeram a inscrição no Enem para saber se todos queriam ou não que adiasse o Enem. Isso, Câmara forçando, Senado forçando, eles falando que iam votar esse adiamento de qualquer maneira, né? Isso aí é uma questão social, né? Uma questão socioeconômica do,
dos estudantes do nosso país, através da desigualdade, que não tem o mesmo oportunidade aí de estudo, principalmente agora, nesse momento de pandemia, que está cada um na sua casa, né? Não está tendo a escola como meio de ensino, né? E nisso também surgiu aquela frase polêmica do Weintraub, né, que eu vou pedir para o Felipe, se quiser também comentar em cima aí, diz que o Enem não foi feito para corrigir injustiças, né?
Vamos lá, vamos do começo. A atitude mais do que certa e justa era inevitável, né? O adiamento do Enem, por tudo que vocês já colocaram aqui. De fato, Rafael, a pandemia ao redor do mundo vai mostrar as negligências biopsicossociais que existem ao redor do planeta. Agora, essa frasezinha aí que o Enem não foi feito para corrigir injustiça, eu acho que o nosso ministro está um pouco equivocado. Na verdade, o Enem foi feito para tentar incluir a maioria dos estudantes e ter acesso às mais diversas universidades, né? Foi feito pensando em união de um exame de acesso às universidades. E imagino eu que quando você quer unir e pensar num acesso à universidade a todos, seria correto você pensar em, nesse processo, evitar injustiças, né?
Queria ler, então, para deixar claro aqui a nota oficial a respeito do adiamento do Enem, hein, pelo Ministério da Educação. Aspas, né? Atentos às demandas da sociedade e às manifestações do poder legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, e o Ministério da Educação, o MEC, decidiram pelo adiamento da aplicação do exame nas versões impressa e digital. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais, fecha aspas. Ou seja, ainda não temos definido uma data para o Enem, mas é no mínimo de 30 dias, o que muitos já estavam defendendo, que sairia de novembro para final de dezembro, mas acabaram deixando em aberto isso, podendo prorrogar aí até o final de janeiro também. Para a gente fazer essa transição de tema aqui, vamos colocar um trechinho que estava reservado para o nosso shot de realidade, só que devido à reunião ministerial, a gente vai colocar uma sessão extra do shot aqui nesse segundo intervalo. Dá o play aí pra gente.
Quem é de esquerda toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína.
Eu posso tomar tubaína sem ser de esquerda, não?
Para a gente finalizar esse nosso episódio do podcast de hoje, a gente precisa fazer, estamos aqui no meio de uma pandemia e não tem como não nos mantermos atualizados sobre o tema, né? Então, a gente vai falar sobre atualizações do Covid-19, o que vem aparecendo de novo desde a nossa última apresentação aí no episódio 3. Felipe, o que você acabou analisando aí através dos estudos, discussões políticas e jornalísticas sobre o tema?
Então, na verdade, né, o que temos de novo que saiu dessa semana, né? Infelizmente, a OMS suspende os testes com hidroxicloroquina contra a Covid-19. Por quê? Porque teve um estudo multipaíses, né? Foram cerca de 100 países. Esse estudo foi feito com cerca de 96 mil pacientes. E esse estudo apontou, na verdade, que não viu o efeito da hidroxicloroquina contra o coronavírus e apontou que tem um maior risco de morte por arritmia e outras complicações cardíacas. Isso vem de encontro aí que todo mundo estava imaginando. Mas essa suspensão está sendo apenas temporária até ver a segurança dessa medicação, né? E citando outra medicação também que está em alta, o Remdesivir também saiu no New England, no dia 22 agora, um outro estudo também que teve conclusões assim, né, que mostrou que ele, frente ao uso de placebo, ou seja, de medicação alguma, ele é superior, diminuindo o tempo de internação dos pacientes, porém, quem fez uso da medicação se recuperou em 11 dias e quem não fez uso em 15. Mas ele mostrou que tem evidência de diminuição das infecções respiratórias.
Só para uma observação para os nossos ouvintes aqui, que o Remdesivir é um antirretroviral. Eu acho que é importante acrescentar aí a classe do medicamento também. Rafael, e você?
Olha, eu vim observando o que tem de diferente em alguns locais. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem Minas Gerais, que se diferencia, né, pelos números, de São Paulo e Rio de Janeiro. Por que que é tão diferente? Ou Nova York de Flórida? Por que o quadro lá é tão diferente, né? Então, Minas, eu fui dar uma olhada nos dados. E aí eu vi que Minas tem realmente uma taxa melhor de isolamento, né? E eles também começaram um pouco antes, 2 semanas antes, teoricamente. Eles começaram na mesma semana que Rio e São Paulo, mas 2 semanas antes da semana epidemiológica em que começaram realmente os casos lá a aumentar, né? E as medidas de isolamento e uso de máscara lá são melhores, então, e na Flórida também, comparado a Nova York. E em Minas, infelizmente, eu vi que talvez esses números estejam com algum problema. Tem um levantamento do estado de Minas aqui, junto com o Ministério da Saúde, que mostra que os quadros pulmonares por síndrome respiratória aguda grave, que a gente já falou, SRAG, nos mineiros foram aqui 8 mil até esse mês, né? 8.099 casos contra 1.024 do ano passado. É uma alta de 700% praticamente. As mortes por SRAG em Minas Gerais saltaram de 116 para 1.088. Isso é um aumento de quase 900%. Então, não sei se Minas Gerais também está dando os dados reais para a gente considerar isso um caso de sucesso, né? E hoje em dia, hoje o que a gente tem lá em Minas Gerais são 3.100 casos mais ou menos de SRAG, e que só 28% deles foram testados para esse tipo de doença. Então, a gente tem uma notificação muito baixa lá. E o que fica disso que eu dei uma olhada nos dados é que a gente tem que olhar esses casos de sucesso, mas com muito cuidado para não ser enganado por manipulação de dado.
Realmente está tendo uma discussão bem forte em cima dos dados aí que você apresentou e os que o governador apresenta, né? Mostrando que realmente Minas, número de casos, tudo está sendo um exemplo, e tem muita gente pegando em cima que Minas não está testando, então por isso que tem um número baixo de casos, só que daí você trouxe dados comparativos pegando, então, outra situação, né? Que daí dá uma clareada um pouquinho melhor de como é que está Minas. A questão também que eu acho que é interessante sobre Minas, que eles estão girando em torno a porcentagem de leitos ocupados em torno de 60%. Você acabou vendo alguma coisa disso, Rafael?
Olha, eles têm uma porcentagem, e alguns números deles são realmente impressionantes. Então, a porcentagem de ocupação de leitos de UTI, inclusive por COVID deles, roda em torno de 7% nesses últimos dias. Mas você vê que a de UTI mesmo está em 60%, 70%. Mas é porque se eu não testo, lógico que não vai ser COVID. Mas eles realmente, alguma coisa lá funciona melhor, é isso que eu estou tentando estudar, e Miami também, Flórida também, porque alguma coisa lá é diferente, os leitos de UTI lá não estão tão ocupados quanto aqui em São Paulo, por exemplo, mas eu não sei ainda se isso é porque eles estão algumas semanas atrás de São Paulo, isso a gente vai ver daqui umas 2 semanas, eu imagino.
Está me parecendo que é mais uma falha no diagnóstico do que realmente 7% de leito de UTI ocupado por Covid, né, gente? Não tem ninguém no mundo que conseguiu atingir esse número, e nem nos países que fizeram um lockdown que as pessoas não saíram na rua. Não sei. Esse precisa ser analisado de uma forma muito mais próxima.
Eu acabei buscando aqui alguns estudos, o que diz o mundo a respeito da atualização do desenvolvimento da vacina, né? Que é a nossa esperança para tentar, de fato, solucionar o problema do vírus ao redor do mundo. Dados da OMS diz que 120 estudos estão em andamento, sendo que 10 estão em etapa de testes em humanos já. O The Lancet acabou colocando aqui um resultado parcial de um estudo realizado pelo Instituto de Biotecnologia de Pequim e o CanSino Biological Inc. Eles fizeram um estudo de 108 adultos saudáveis entre 18 e 60 anos em Wuhan. Eles aplicaram 3 níveis diferentes do concentrado de anticorpo dentro da vacina. E eles acabaram vendo um efeito colateral apenas no, na dose mais alta. Acabaram tendo aqueles sintomas de gripe mesmo, de resfriado, que é mialgia, né, que é aquela dor no corpo, prostração, que é aquele mal-estar, um pouquinho de febre, dor de cabeça, que também acabou sendo solucionado depois de 2 dias. O que, que eles perceberam? Que nesses 3 níveis de estudo que ele aplicou, os 3 níveis acabaram desencadeando uma resposta imune, né? Inclusive com células T, como eu disse no episódio anterior, elas não só neutralizam o vírus, como elas podem combater o vírus, né? Mas o chefe responsável, o professor de lá, diz que isso não indica necessariamente que a vacina ela vai proteger contra o Covid. Apenas mostrou que acabou o nosso corpo tendo uma reação. É algo positivo, só que tem muito teste ainda para ser feito. E se considerar que tudo dê 100% correto, ele tem uma previsão de dezembro, janeiro. Uns 2 dias depois, lá em Oxford também acabou dando esse mesmo passo que aconteceu em Wuhan, nesse estudo lá, só que com 510 voluntários. Então vamos aguardar. Em relação ao Brasil, hoje mesmo o encarregado de negócios da Embaixada do Brasil em Washington, Nestor Foster, chefe da missão diplomática lá, afirmou que o país está participando ativamente, por convite do próprio presidente Donald Trump, de um grupo organizado pela Casa Branca para discutir essas terapias de cura e pesquisa de vacina para o novo coronavírus. Diz que o próprio ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o Marcos Pontes, já participou, né? Assim como também a Fundação Oswaldo Cruz, tá? Eu acho interessante isso, o Brasil ter esse contato, ainda mais com os Estados Unidos, que com certeza tem um enorme interesse de estar na frente dessa descoberta, e espero mesmo que isso seja um relacionamento estreito, que realmente estejamos ali acompanhando de perto o desenrolar disso daí, e se de alguma forma pudermos colaborar, temos aí, como disse a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma excelente organização relacionada a isso, se puder contribuir, ótimo.
A vacina, eu fico muito confiante, né, com a rapidez que a humanidade está conseguindo criar essa pesquisa, trocar informações, né? E o que eu tive de última notícia aqui foi uma vacina de RNA nos Estados Unidos, que você também citou, e ela pega a coroa do vírus ali, que ele é chamado de corona porque ele tem como se fosse uma coroa em volta, e ele pega isso aí. Já subiu ações da empresa, a primeira vacina de RNA do mundo estaria disponível aí a partir do começo do ano que vem, e a distribuição, obviamente, demoraria aí até o fim do ano, né? Você precisa, no Brasil, para a gente ter um exemplo, não existe nenhuma fábrica de vacina de RNA, então a gente teria que passar a produzir esse tipo de vacina, no mundo são poucas também. Então, a distribuição dessa vacina que talvez seja uma coisa mais demorada. A vacina realmente vai acontecer numa velocidade que a gente nunca viu.
De fato, a vacina a velocidade que estão sendo feitos os estudos traz uma esperança para a gente muito grande para o desenvolvimento da medicina.
E com esse sentimento de esperança que a gente vai terminar esse quarto episódio, esses são os temas que a gente trouxe para discutir com vocês aqui, manter vocês atualizados com posições diferentes a respeito de diversos temas. Temos algumas promessas aí para a semana que vem. Será que realmente sairemos da quarentena aí pelo governo do estado? Será que teremos mais novidades da cloroquina? Tem vários estudos dizendo aí que vão ficar prontos aí dentro de uma semana.
Ouvi dizer que podem ter convidados aqui no nosso podcast.
Opa, olha, notícia quentinha. Quero só aqui reforçar para os nossos ouvintes para seguir a gente no Instagram, no Twitter, compartilhar nos seus stories para a gente começar a bombar. E assim, dê o seu feedback. Lá no Instagram a gente tem um contato muito mais próximo, você pode deixar o seu comentário e também dar sugestões para os próximos temas conforme as coisas vão andando nesse paísão de Deus aqui. Um beijão, um abraço e continue o papo de vocês na sacada. Tchau!